Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Destrave, aqui no canal Inglês com Pensadores. Meu nome é Janari Cristina, sou psicóloga clínica e é um prazer estar aqui com vocês e ajudá-los nessa jornada. No vídeo de hoje iremos falar sobre mais um assunto importante, acho que todos os assuntos foram importantes até aqui, mas que eu me recordo de ter citado no último episódio, que é às vezes a dificuldade que a gente tem de lidar com a frustração. E pensando em estudos, pensando em aprender inglês, impossível não falar em frustração, porque ela vai surgir, porque ela está muito ligada com problemas, com erros, com falhas, e a realidade, né, de que a vida não ideal está aí. Quando a gente está aprendendo algo novo, quando a gente se expõe, né, a esse aprendizado, a esse desafio, é fato que vão surgir aí problemas, que vão surgir aí empecilhos na caminhada, mas o importante é você conseguir lidar com isso de forma muito funcional, muito adaptativa, para que isso não seja mais limitador do que as suas crenças, né? A gente falou das crenças no último episódio, mas que você consiga realmente encarar isso de frente, conseguir ter uma nova interpretação, conseguir ver possibilidades de resolução dentro dessa frustração e conseguir prosseguir aí com seus objetivos. Se frustrar é uma reação natural, né? Quando algo não dá certo na nossa vida, é importante a gente pensar que não existe uma vida que não vai ter frustração. Não só nos estudos, em tudo. Na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, né? Tudo que a gente vai ter expectativa vai ter frustração. Porque, primeiro, muitas coisas não estão no nosso controle. Segundo, porque a vida realmente não vai ser ideal. E aí, o que é que vai ser saudável, o que é que vai ser funcional, de novo, é realmente a forma como a gente vai conseguir lidar com aquilo, né? Como que a gente vai agir diante daquela situação frustrada, aquela situação que não deu certo, que não saiu como eu esperava. Pensando, né, nessa questão de que essa realidade, né, de que frustração sempre vai haver, que ela não está no nosso controle, que ela não é ideal, não é muito incomum a gente ouvir falar que então eu nem vou criar expectativa. Assim, eu diminuo a chance de me frustrar. Isso não é absolutamente nada funcional. Nem é desejável que não criemos expectativas, mesmo quando a gente fala de expectativa, automaticamente a gente já pensa na possibilidade de frustração. Não que isso também vá acontecer o tempo todo, né? Mas a gente sabe que vão ter aspectos aí que são mais prováveis de acontecer, tal como nos estudos, né? Em aprender inglês, em aprender uma nova palavra, se tornar fluente, melhorar o nível, enfim. Mas por que que eu falo que não é desejável a gente não criar expectativa e por que que não é funcional, né? Que a gente pense que eu não vou criar expectativa, logo eu não vou me frustrar. Porque não é verdade isso. É inerente ao ser humano a gente criar expectativas. Se você está conhecendo uma nova pessoa, por mais que você fale, né, que você não vai criar expectativas, você vai sim criar expectativas. Se você está distribuindo currículo para conseguir um novo emprego, automaticamente, naturalmente, você já está criando expectativas sobre aquilo. Obviamente, é importante sim criarmos expectativas realistas, né, dentro do contexto, dentro da situação ali que a gente está colocado, mas isso não quer dizer, em momento algum, que a gente não deva criar expectativas ou que o fato de criar, não vou criar expectativas para eu não me frustrar, seja uma coisa interessante, saudável e funcional. O que muda muito aqui também, e é importante a gente entender o papel da expectativa na nossa vida, porque é exatamente a expectativa que nos faz agir, né? A famosa motivação aí. A gente vai ter um motivo e através desse motivo a gente vai ter uma ação. E a expectativa é exatamente o que vai fazer a gente agir, o que vai alimentar o nosso poder de ação dentro daqueles objetivos que a gente tem de concluir, seja aprender inglês, seja aprender outra coisa, seja conhecer uma nova pessoa, seja arriscar em uma nova profissão. Enfim, tudo que a gente criar uma expectativa vai ter o poder de fazer a gente agir. Muitas das vezes o que gera crises em situações frustradas, né, são a interpretação distorcida que a gente tem frente àquela situação, que pode, inclusive, estar muito alimentada das nossas crenças. No último episódio a gente falou um pouco disso, sobre as crenças disfuncionais, entender um pouquinho, né, sobre a importância de conseguir identificar, questionar, modificar essas crenças, porque a gente viu que essas crenças podem guiar o nosso comportamento e, consequentemente, podem nos limitar muito frente a objetivos, frente a lugares, né, que a gente quer alcançar cada vez mais. Então, muito do que está relacionado, às vezes, a uma situação que a gente tem uma crise ali relacionada à frustração, está muito ligada com a forma que a gente interpreta aquilo ali. Exemplo, eu vou fazer um exame sobre um nível aí de inglês e aí eu tenho uma nota baixa. Obviamente, eu estou muito frustrada porque dentro do meu entendimento eu estudei, mas eu tenho uma crença de fracasso e o fato de eu ter sido reprovado nesse exame ou ter tirado uma nota abaixo do esperado me faz alimentar a crença de que eu sou fracassado, de que eu sou inútil, de que eu sou ineficiente, de que nada para mim nunca dá certo. E aí eu tendo a considerar só o resultado que teve ali daquela situação e não o contexto, a situação, eu não paro para analisar o que que culminou ali naquela situação. Claro que aqui é importante a gente pensar que não adianta a gente ter um pensamento super positivo numa realização frustrada que a gente vai se sentir melhor. Eu falei isso no último episódio, mas essa questão do pensamento positivo tão pouco é funcional se não for algo mais voltado para a realidade. Mas o que chama a atenção aqui? Ao extremo a gente tem um pensamento positivo e ao outro extremo a gente tem um pensamento muito negativo frente àquela situação. Onde a gente tende a focar muito no problema em questão, volta muita atenção para a consequência daquilo ali, pelo fato de eu não ter conseguido a nota que eu queria, não ter conseguido alcançar o nível que eu queria, estou me sentindo muito frustrada, estou me sentindo burro. A gente tende a focar muito, né, dar atenção muito para esse aspecto e tende a ignorar todos os outros que vão ser mais eficientes se eu conseguir prestar atenção e conseguir ter uma ação diferente. Por isso que eu quis, né, que vocês entendessem muito o papel da expectativa, né, porque é através da expectativa que a gente tem um poder de ação. Porque diante de uma situação frustrada, é mais funcional que eu olhe para aquilo ali como um aprendizado. Emoção desagradável ali com certeza vai ter, naquele primeiro momento você pode se sentir com raiva, triste, isso não tem problema nenhum, isso é normal. É importante que você até consiga identificar, né, essa emoção para que você consiga ver qual que é o significado de se sentir assim. Eu estou me sentindo triste porque eu estou me sentindo fracassado, porque eu acho que eu falhei, porque eu sou ineficiente, né? Isso tudo são sinais do que naquele momento está direcionando os nossos pensamentos, se é a ativação de uma crença disfuncional ou não. E através dessa emoção você pode conseguir identificar essa crença e modificá-la rapidamente para você conseguir agir e ter uma nova percepção, uma nova interpretação. Então, quando eu falo sobre mudar o foco, não focar tanto no problema, tente focar mais na possibilidade de resolução. Existe um diagrama que eu gosto muito, se possível eu vou tentar disponibilizar ele para vocês, que fala assim, problemas, né? Tem solução? Então, resolva. Não tem solução? Então, aceite-os e siga em diante. Porque aquilo que não tem mais solução, um exame que não vai ter como você, naquele momento, mudar a nota dele, já foi feito, já foi visto que você não conseguiu o desempenho que você precisava, o que você tem dentro das suas possibilidades reais e melhores de serem atingidos é realmente você focar na possibilidade sobre aquilo ali e conseguir ter um melhor manejo diante de uma nova situação. Então, vamos analisar uma possível situação em que você viu que você não está fluente quando você estipulou que em 2 anos você precisaria estar fluente em inglês, que você veio tentando consolidar hábitos de estudo, rotina, métodos, e você viu que no final dos 2 anos você ainda não está da forma como você gostaria. Abre um parênteses aqui, vamos tomar cuidado com o perfeccionismo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque uma pessoa perfeccionista nunca nada tá bom. Então, às vezes, 2 anos a pessoa é fluente, mas pelo perfeccionismo dela não tá. Mas fechando esse parênteses também, vamos imaginar que você analise a situação e consiga identificar que houve falhas naquele processo dos 2 anos que você havia estabelecido como tempo ali dentro do seu objetivo. E aí, dentro dessas falhas, você vai tentar identificar o que culminou nessas falhas, que culminou na consequência de você não conseguir alcançar o seu objetivo. Foi falta de tempo? Foi ter traçado um objetivo num tempo irrealista? Foi um método que você utilizou que não foi tão eficaz, que você não conseguiu se adaptar? Foi o perfeccionismo, né, que você se pegava muito ali detalhes e por consequência perdia muito tempo com isso e por consequência isso te atrapalhou como um todo? foi algo que não estava favorável dentro da sua realidade? Foi uma dificuldade de estudar sozinho? É, será que é, às vezes, o professor que não tá, você não está conseguindo identificar com o método dele? Enfim, tudo isso vai te ajudar a identificar crenças ali, vai te ajudar a identificar ali situações que te levaram às falhas, que podem estar relacionadas ou não às crenças. Foi ter acreditado muito que você não ia dar conta e por isso você acabou procrastinando demais. É, foi o fato de você ter sido perfeccionista, como eu comentei. Identificando muito sobre isso, você vai voltar em diagrama. Se tiver solução, vai resolver dentro das possibilidades que tem. Ah, então se é o meu método de estudo para uma nova tentativa, eu vou mudar o meu método de estudo. Se é uma falta de tempo, então eu vou precisar gerir melhor o meu tempo. Se é o professor que eu não estou identificando com a didática dele, então eu vou tentar trocar de professor. Enfim, partir para a ação. E através disso você vai conseguir ter uma interpretação melhor, né, dentro daquela frustração ali, que vai te levar às possibilidades de resolução e não mais o foco no problema, no fracasso, no erro, na falha, no que não deu certo. Então, identificando, né, as falhas no seu processo, extremamente importante você mudar a sua postura, mudando, né, a forma como você interpreta essa situação, muito importante também, porque, de novo, voltando no papel das crenças, é uma nota, um erro, uma oportunidade que você não conseguiu alcançar, ela não diz algo sobre uma verdade absoluta, rígida e generalista para o resto da vida. Não é porque em 2 anos você não se tornou fluente que você não é capaz ainda de ser fluente, né? Então você precisa mudar a sua postura frente a essa frustração para que você não se limite e não pare por ali, né? Se tem uma relevância dentro da sua vida aprender inglês, é para um concurso que você vai prestar, é para uma vida profissional, é porque você quer morar fora, enfim, dentro da relevância que tiver dentro do seu objetivo, na sua vida aprender inglês, você precisa mudar a sua postura para que através daquela falha, daquele erro, você não desista e não comece a evitar e a procrastinar. E aí daqui 30 dias, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você de novo vai ter uma consequência negativa e novamente estará frustrado. E novamente você vai confirmar suas crenças desadaptativas e aí vai ser só a ladeira abaixo. Então mude sua postura, né, frente a essas interpretações. Consiga ter novas interpretações mais funcionais dentro desse escopo, dentro dessa situação. Porque é exatamente a forma como você vai interpretar a situação que vai te ajudar a direcionar os seus passos rumo aos seus objetivos, rumo às suas idealizações. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!